Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública. Convido colegas vereadores para que participem aqui junto com nós. Queremos agradecer ao doutor Maurício Blanco, presidente da OAB, o delegado Stefani, doutor Vitacir, promotor público, e o secretário de trânsito, vereador José Clemente. E agradecer também passa para cá junto com nós, revés. Doutora Magrini, a doutora Cláudia, o nosso amigo Rebés, também secretário da OAB, o doutor Ricardo, também, que se faz presente junto com nós, a imprensa, queremos agradecer, e dizer que, lamentavelmente, nós vimos a audiência esvaziada, né? Nós inclusive esperávamos que a comunidade tivesse toda aqui delegado e doutor Maurício, promotor, a mesa que nos acompanha, pela importância do tema, né? Uma vez que nós vivemos, né, a dificuldade que todo mundo sabe com relação à segurança, e especialmente o que nós lamentamos não estar aqui, é a Brigada Militar. Porque eu acho que a nossa dificuldade, que nós gostaríamos de questionar, é com relação à segurança preventiva. Por que a Brigada não está presente nas oportunidades que estão sendo chamadas? Mas nós cumprimentamos o doutor Maurício, que foi que nos provocou, através da OAB, que nós chamássemos essa audiência pública, e já de imediato passo para o doutor Maurício, para que ele possa conduzir os trabalhos na condição de presidente da OAB.
Bom, um bom dia a todos. Quero saudar a presença de todos. Agradecer mais uma vez ao presidente Adalberto pela parceria. E eu li um artigo, para não me estender, e aquelas saudações que a gente costuma fazer, não farei isso. Segundo tem me ensinado o doutor Rebés, isso não se faz mais, mas enfim, sintam-se todos saudados. Importante dizer o seguinte, eu lia num artigo que nos países que estão em guerra, doutor Vitacir, nos países que estão em guerra, as pessoas tentam manter o cotidiano das suas vidas, festejando o casamento, deixando as crianças brincarem nas ruas por um pouco período, reunindo-se à mesa e falando de amenidades, tentando, com isso, se apoiar no dia a dia, no seu dia a dia, e na sua vida particular, contra aquilo que acontece lá fora, que é a guerra nesses países. Como nós já ouvimos e todos nós sabemos, nós também, de certa forma, estamos vivendo uma guerra. E parece que nós também estamos fazendo as mesmas coisas que as pessoas que estão em guerra nesses países estão fazendo. A prova disso é que o plenário está vazio. Mas nós estamos em guerra. Nesses países as pessoas têm a consciência que estão em guerra. Elas fazem isso da sua vida particular para se apoiar apenas. Nós, ao que parece, não. Mas é uma constatação da falta da discussão da cidadania. Esse é o resultado. Nós temos poucas pessoas hoje aqui, mas as pessoas que temos qualificam muito o nosso debate. Porque são as pessoas interessadas. E as pessoas interessadas é que podem contribuir. Então, fazendo essa breve reflexão e saudando a todos, agradecendo pela presença de todos, explico a razão da ordem ter provocado essa audiência pública. Há alguns dias, a Seccional do Rio Grande do Sul, em razão de decisão do colegiado de presidentes das subseções, decidiu encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul um pedido de CPI da Segurança Pública. Para surpresa da seccional, os senhores deputados, na sua imensa maioria, que são base do governo, inclusive, se esquivaram do pedido. E a OAB do Rio Grande do Sul, então, em todas as subseções, nas 106 subseções do Estado, está promovendo audiências públicas como essa, com o propósito de fazer um diagnóstico da segurança pública nas cidades e, com esse diagnóstico, subsidiar os deputados. Porque o que parece é que os deputados estão vivendo num outro país, num outro mundo, numa outra realidade. como aliás os nossos deputados federais e senadores. Então o que nós pretendemos numa reunião como essa é convencê-los da necessidade da abertura de uma CPI. Mas a proposta da CPI, da Seccional do Rio Grande do Sul, é encontrar um plano de Estado e não mais de governo. Se não entra governo, sai governo, muda-se tudo. E isso é um prejuízo à cidadania inestimável. Então, o que a CPI pretende é que se encontre realmente um projeto de Estado. Mas, para isso, nós primeiro precisamos convencer os senhores deputados do Rio Grande do Sul que eles estão vivendo no Rio Grande do Sul e aqueles que representam a região que eles vivem numa região violenta. Então, essa é a razão da CPI, da audiência pública. Subsidiar lá e fazer esse diagnóstico e a nossa realidade. Eu sei que Uruguaiana, eu já ouvi isso em outros debates que a gente faz enquanto instituição, como, por exemplo, a Corregedoria do Estado do Rio Grande do Sul, que um dia me disse, quando fui falar sobre a precariedade da prestação jurisdicional, por falta de servidores, principalmente, ouvi da Corregedoria que eu costumo ouvir quando nós vamos ao governo do Estado. Existem cidades piores, mas o pior não pode ser um paradigma para nós, porque existem cidades melhores, principalmente aquelas que como agora nós tivemos aí, né? O helicóptero saiu daqui de Uruguaiana, parece que foi para Caxias do Sul, que é a terra do governador do Estado. Essa não é uma decisão técnica, não é uma decisão de Estado, é uma decisão política. E é contra isso que nós queremos nos levantar. E, então, a proposta da nossa audiência é essa. Sei que Uruguaiana, perto de outras regiões, e essa pode ser a justificativa do Estado, que nós não estamos tão mal, né? Mas, pasmem os senhores, nós não estamos tão mal porque a Romu funciona. Né? Eu quero aqui, mais uma vez, reconhecer o trabalho do secretário de Trânsito. Mas essa é a prova da falência do Estado. Porque se nós dependemos da segurança de trânsito do município, que faz um trabalho que vai além, inclusive, né, do que deveria fazer, e faz um bom trabalho, um belo trabalho, inclusive tem sido referência para outras cidades, é porque o Estado do Rio Grande do Sul faliu na segurança pública. E nós sabemos do empenho dos agentes, nós sabemos, é reconhecido o trabalho deles. Eu imagino que a angústia deles seja tanto quanto a nossa, lá o soldado da brigada, o agente da Polícia Federal, né, a própria atuação do Ministério Público, da Polícia Civil. Eu imagino que todos se angustiem, né, com essa precariedade, com essa falência da segurança pública. Então a proposta da nossa reunião aqui é iniciar um levante aqui por Uruguaiana, como a Ordem já fez com relação à Santa Casa na sexta-feira, estamos fazendo hoje com relação à segurança pública. E a proposta é que a gente demonstre e convença os representantes na Assembleia Legislativa que nós precisamos encontrar uma solução para isso. Chega de justificativas, não temos dinheiro, mas as pessoas seguem morrendo, e morrendo muito por conta da insegurança. Para finalizar, eu quero dizer que fomos todos assim surpreendidos e entristecidos lá com o que houve com aquela delegação de jogadores, jornalistas lá da Chapecoense, né? Foi um fato realmente triste. Eu estou bastante entristecido com isso também, porque joguei futebol, sei que um sonho é disputar um título que eles disputariam. Me coloquei na condição deles, dos familiares. Sei que é muito triste. Mas digo aos senhores, nós tínhamos que nos comover também pelas mortes que todos os dias ocorrem na nossa cidade, no nosso estado, né, de forma violenta também, não numa cidade, mas na violência que ocorre. Tenho certeza que os números vão apontar muito mais que 71 pessoas, 72 pessoas. Sonhos também são ceifados, famílias se tornam, ficam enlutadas, perdem pessoas queridas por conta dessa violência, dessa falta de segurança. Então, dito isso, desabafei. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e passar a palavra às pessoas que estão aqui conosco, presidente Adalberto, mais uma vez agradecendo o senhor pela parceria. Em algumas subseções, as audiências públicas foram feitas nas subseções, na sede das subseções. Aqui nós estamos fazendo na Câmara, por conta dessa visão da casa e também por ser a casa do povo. Então eu gostaria de ouvir, presidente Adalberto, eu acho que isso é importante nesse primeiro momento, de ouvir o doutor Vitacir, nosso promotor de justiça, o delegado Epifânio, que é delegado da Polícia Federal, o secretário de Trânsito e vereador eleito, José Clemente. Então eu gostaria de, nesse primeiro momento, passar a palavra a cada um deles, para que a gente possa ouvi-los e fazer o registro desse momento também. Doutor Vitacir.
Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer o convite, ressaltar a importância do tema. Quero destacar, doutor Maurício, e em nome de vossa excelência, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, dizer que no dia a dia, sempre que o tema envolva segurança ou algo similar, e o Ministério Público, sempre que precisa, tem contado com o total apoio da Ordem dos Advogados do Brasil de Uruguaiana. Quero fazer um testemunho nesse aspecto, tanto no que diz respeito à execução penal, no que diz respeito à segurança pública, por exemplo, no trabalho junto às delegacias de polícia, IGP, e todos os demais temas correlatos a essas áreas. A gente chama a Ordem dos Advogados e imediatamente tu tens um parceiro na luta por temas de interesse da comunidade. Antes de tecer alguma outra consideração sobre a problemática, eu quero fazer algumas considerações. Apenas por um, até talvez para justificar algumas ausências. A reunião, o tema, não pode se esgotar na data de hoje. O tema é de extrema importância. Nós temos que voltar a ter outros encontros, dar andamento para que o enfrentamento devido seja dado. A título de sugestão, eu sugiro que a reunião seja feita no final da tarde, início da noite. Por que que eu digo isso? Por exemplo, Ministério Público, Poder Judiciário. Coincidentemente, eu fui o único promotor criminal que não tinha audiência nesse momento. Se eu tivesse audiência, eu não poderia vir. Porque se eu perco a audiência, eu vou ter problemas. E aí tu acaba tendo uma ausência que parece ser um desinteresse com a reunião, mas quando não é verdade. A reunião é de extrema importância e todos os colegas estavam a par disso. Mas, sobretudo, eu visualizo e eu tenho feito nesse final de mês o controle externo da atividade policial. Na data de ontem, eu passei pela Polícia Civil, então eu quero dar o testemunho das dificuldades pelas quais passa a Polícia Civil. Para vocês terem uma ideia, no mês de dezembro, que é quando a coisa talvez seja mais se acirrem os ânimos, há muita criminalidade envolvendo delitos contra o patrimônio, porque se aumentam saídas temporárias, nós temos vários indultos de Natal, que na verdade acaba respingando mais em janeiro, mas nesse final de ano a criminalidade notadamente aumenta. E o que vai acontecer com Uruguaiana? Nós teremos apenas dois delegados em Uruguaiana, nesse final de ano, que inclusive terão uma atribuição conjunta para atender Barra do Quaraí e Manuel Viana. Ou seja, é humanamente impossível dar um atendimento, porque nisso você vai ter plantão, tu tem sobreaviso, investigações, policiais, já há uma defasagem imensa na área de inspetores e escrivães. O número no momento aqui eu não tenho de escrivães e de inspetores, mas há uma defasagem. Não houve reposição com as novas turmas que foram chamadas. Não sei se há previsão de reposição. Você passa para a Brigada Militar, é outra calamidade em termos de estrutura, não física, de pessoal. Falta muito recurso humano. De forma que o horizonte nos indica que dias piores virão. E por isso a importância de uma iniciativa como esta, para que a sociedade se mobilize, se organize e cobre das autoridades, de todos os que são responsáveis pela segurança. Um outro item que às vezes passa despercebido se diz respeito ao Instituto Geral de Perícias. Uruguaiana tem IGP. No momento, nós não temos nenhum perito em Uruguaiana. E não temos previsão de perito. Então, quando uma mulher é estuprada, uma criança é estuprada, hoje ela vai ter que ser levada para Alegrete ou Santana do Livramento, com o risco de não ser levada, porque não tem quem leve, não tem recurso para levar. E o que tu vai dizer? Então, em termos de combate à criminalidade, nós estamos realmente, não digo atingindo o poço, ultrapassando o fundo do poço. Eu tive reuniões, eu quero aqui dar o testemunho, porque o momento é oportuno, de debater situações semelhantes a essa, né? Na comarca de Itaqui, onde eu fui substituto. Na ocasião, nós citamos como um exemplo a Romude Uruguaiana, que efetivamente nos presta um excelente serviço. A Guarda Municipal, e vou lhes dizer, se nós não tivéssemos este suporte de Romu e Guarda Municipal, nós estaríamos numa situação semelhante à de Porto Alegre, ou talvez pior. Então, paliativamente, o município tem dado um respaldo que o Estado não nos tem dado, em termos de prevenção. E isso externa uma preocupação, como bem disse o presidente, porque, em tese, a responsabilidade é de todos, mas principalmente do Poder Público Estadual. Eu não vou me alongar, eu acho que até pelo adiantado da hora, mas eu quero dar só mais uma informação para vocês. Em que pese, e isso eu quero dar um testemunho do caos prisional que assola o Estado, eu posso dizer que Uruguaiana nós estamos a par deste caos prisional e nós não vivemos a mesma problemática de nível federal. Mas por quê? Não pelo Estado, não por outras situações. Nós temos aqui a penitenciária modulada com um déficit absurdo de agentes penitenciários, onde os que aqui estão lotados se desdobram e trabalham de forma heroica para conseguir manter o ambiente prisional sadio. Quero fazer uma saudação, quero fazer um elogio à vara de execuções criminais pela sensibilidade também, porque todas as demandas que o presídio sempre precisou, a vara de execuções, através do Fundo Único, tem garantido. E nisso vai troca de poço artesiano, gerador, colocação de tela para não entrada de armamento, droga, porque nós não temos sequer agentes penitenciários para fazer uma revista decente. Então, toda a estrutura que está sendo mantida hoje pela vara de execuções criminais, recursos dali oriundos. Se vocês forem no Instituto Penal, da mesma forma, telamento do pátio, como foi feito aqui e na penitenciária, câmaras de segurança. E com isso se consegue dar uma estrutura melhor. Mas eu quero que vocês saibam que há um ou dois meses atrás, a comida para a penitenciária modulada foi comprada com recurso da PEC. A comida. E aí vocês imaginam, 600 presos sem alimentação. Ah, ou tu socorre, ou você descamba para uma rebelião. É uma questão de humanidade. É diferente a pessoa não ter comida e estar na rua e não ter comida e estar lá no presídio. E descamba para uma situação de extrema gravidade. E aí sai aonde? Nós temos um Instituto Geral de Perícias aqui em Uruguaiana, onde as mulheres vítimas de violência doméstica são examinadas no corredor, numa maca, onde talvez o exame seja tão constrangedor quanto o abuso por ela sofrido. E, infelizmente, nós estamos penando para ter recurso para essa reforma, justamente porque o Estado não nos traz nada. A saúde prisional é outro problema que eu quero chamar a atenção e eu vou lhes dizer, é uma preocupação que eu trago e eu quero trazer como testemunho, que, infelizmente, Estado do Rio Grande do Sul, município de Uruguaiana, não tem dado a atenção necessária para a saúde prisional dos presos. E quando eu digo isso, eu quero chamar a atenção que nós temos, por exemplo, surtos de tuberculose na penitenciária. Surto esse que não vai se restringir apenas a presos. Familiares que lá estão, que vão visitar agentes penitenciários, crianças que lá correm, estão sujeitos a isso. E, de repente, a estigmatização do preso faz com que eles sejam deixados em segundo plano. Destaco que a OAB não tem se mantido indiferente a isso, ao contrário, já fizemos trabalho junto à Unipampa para tentar fazer um convênio, mas já antecipando o final do ano e sabedores de que se inicia uma nova gestão frente ao município, já quero destacar que saúde prisional é algo de extrema importância e é algo de segurança pública, porque só vou dar um destaque. um preso com tuberculose que não possa ser devidamente isolado, ele vai ter direito à prisão domiciliar. Se o cara tem 50 anos de prisão por cumprir, sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir. Então, esta abordagem, esta preocupação, nós temos que ter. São presos, mas têm dignidade, têm direitos como todos os outros e precisa também ser resguardado, também como segurança. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Vitacir. Só para fazer o registro, porque o prefeito eleito, o Rony Mello, está aqui. Nós, a ordem, quando nós tivemos uma reunião com ele, junto com o Fórum Desenvolvimento, nós enviamos um ofício e uma das sugestões e pedidos que fizemos a ele foi da unidade básica prisional. Né? Em razão disso também e de toda a situação que se cria quando se desloca um preso da penitenciária até a Santa Casa, pela falta de agentes e também pelo transtorno que causa no atendimento de urgência no hospital. Mas muito também por essas razões que o senhor ponderou. Quero também dizer que a atuação do Ministério Público tem sido muito eficiente em Uruguaiana com relação à discussão de sistemas. Nós temos sido realmente parceiros próximos com relação a isso. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao delegado Epifânio.
Senhor presidente Adalberto, senhor presidente Maurício Blanco, em nome de quem cumprimento as demais autoridades e presentes, e desejar agradecendo esse convite para que possamos vir aqui e dizer que, como nós nos colocamos, a Polícia Federal, a orientação, pensar polícia, pensar segurança, na esfera não só de nossas atribuições, mas exatamente isso que está acontecendo aqui, que é a preocupação com o município onde nós estamos instalados, basicamente a sede. Nós temos aí uma região bem maior para cobrir, mas efetivamente as sedes são onde há uma maior população e mais gente, possibilidade de mais problemas. Então temos que pensar a segurança aqui. E exatamente isso, pensar segurança. O que eu tenho passado para o efetivo numa ordem de prioridades? A família, a sociedade e a instituição. Aí os novos que recém ingressam da academia, mas a instituição não é a primeira, delegado? Não, não. Ela deve servir as demais. A nossa família, a sociedade e a instituição deve servi-los. Deve existir, a existência dela é para isso. E essa é a nossa prioridade no bem servir público. É, efetivamente, o que o doutor Vitacir colocou aqui nos traz preocupações, porque nós devemos ter esse ano uma entrada de em torno de 1,5 milhão de turistas aqui por Uruguaiana, que é o segundo ponto terrestre de entrada de estrangeiros nesse país continental que é o Brasil. Então, Uruguaiana é o segundo ponto. O primeiro é Foz do Iguaçu, entrada terrestre, e o segundo é Uruguaiana. E aí, quando o doutor Vitacir colocou essa questão até das solturas, claro, é um direito do preso, dignidade, ele tem aquele indulto para passar os finais de anos com as famílias, e vai se deparar com 1,5 milhão de estrangeiros que economizaram o ano inteiro e optaram vir para o Brasil tirar suas férias. Aliás, é assim que nós temos a visão do estrangeiro que passa por aqui, e por isso, todo o nosso trabalho para bem facilitar a entrada deles aqui. Nestes anos, temos tido o apoio da RUMU, da Guarda, do Trânsito, Polícia Militar, enfim, da Polícia Rodoviária, todas as instituições, para que esse momento que vai de 15 de dezembro a 15 de março dê certo. E aí, muito, muito ligado a essa questão de segurança. Porque aí vai extrapolar a questão da segurança do país para um risco de prejudicar a imagem do país. Nós tivemos aqui, eu tomei conhecimento de uns anos atrás, que um estrangeiro teve a mão decepada e por muitos anos, né, eles passaram a evitar a rota aqui por Uruguaiana, inclusive rodando mais pontos mais distantes, preferindo sair por Foz do Iguaçu. Então, não podemos correr o risco de que, em convidando os estrangeiros para entrar no município, sejam assaltados aqui. É uma preocupação que nós temos que antever. E aí eu digo da importância dessa reunião e mais essa colocação, senhor presidente Blanco, que a segurança também nesse ponto aqui, que é o segundo ponto de entrada de estrangeiros do Brasil, em não sendo bem cuidada, pode trazer reflexos internacionais. Então, nesse ponto, há preocupação. Então, eu quero dizer que a Polícia Federal está integrada, nós vamos procurar ser uma soma de esforços para que dê certo. Claro que, em termos de recursos, nós estamos atentos à situação que está sendo colocada em nível de Congresso, mas no momento que se propõe aí redução de gastos, nós estamos, nesse momento, numa operação em razão de desvio de dinheiro público no estado do Tocantins. Então, a operação se desenvolve no país inteiro. Aí se fala, bom, vamos a PEC aí para reduzir custos e num momento que a gente está fazendo uma operação por desvio de dinheiro público. Mas o importante é isso, parabenizo, porque aqui nós estamos pensando em segurança pública. Da parte da Polícia Federal, nós temos algumas situações positivas, aqui aproveito a presença do secretário Clemente, e nós temos conseguido, né, com o apoio da Justiça Federal, com o apoio do Ministério Público Federal, estadual também, canalizar meios para que a guarda, o trânsito, possam com o seu pessoal continuar bem contribuindo com a questão de segurança, que hoje é a que efetivamente tem sido, né, o somatório importante para que o indivíduo que sai para fazer um assalto na área central tenha de cara um encontro já com um agente de trânsito, com um agente da ROMU, somado à Polícia Militar, os demais policiais. Nós mesmos tivemos uma situação aqui, agora nesses meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós trazemos em torno de mais 60 servidores, na maioria policiais, e nós tivemos um ano aqui em que eles, alguns se depararam com assaltos no centro da cidade e conseguiram uma atuação positiva, né, nas prisões. Aí logo ali chegou a ROMU, logo chegou a Polícia Militar, se apresentou na Polícia Civil, que foi célere também. Então, realmente, é isso que traz solução, é o pensamento local, porque nós é que sabemos o que está acontecendo aqui. E aí a possibilidade de bem levar, senhor presidente Blanco, para o Estado, para que efetivamente passe a ter uma política de segurança. É o que eu tenho a colocar no momento e, mais uma vez, nós somos uma parcela dessa soma aí que os senhores estão construindo.
Obrigado, Epifani. Passo a palavra, então, ao secretário de Segurança e Trânsito, agora me corrigi, o secretário José Clemente.
Muito bom dia a todos. Cumprimentando o nosso presidente da ordem aqui, professor. Cumprimento os demais. Como disse o delegado Epifani, é importante para nós a abordagem e a reunião de hoje. Obviamente não se deve ser repetitivo aqui, porque se aponta, como o delegado abordou alguns aspectos, o promotor Vitacir já abordou algumas questões, vou continuar somando em cima daquilo que estão dizendo para nós não repetir algumas informações. E eu gostaria, inclusive, de que nos possibilitasse, presidente, de que dentro da abordagem, em dois momentos, a gente também falasse e ilustrasse ali no Data Show algumas informações da Guarda Municipal que o próprio doutor Vitacir nos pediu. Pediria, Cláudio, que nós deixasse aqui as informações não do vídeo, sim da estatística que nós temos ali. No 2, é esse aí. Primeiro, quero rapidamente falar da questão do Estado. Eu não posso me ausentar nunca de falar em relação à política estadual de segurança, presidente, porque eu sou próprio da área de segurança do Estado. Eu sou policial militar, de conhecimento que eu represento a maior entidade de classe da segurança pública do Rio Grande do Sul, que é a ABANF também, e tenho hoje a condição de secretário municipal de segurança e trânsito. Dois aspectos a ser abordado é a política estadual de segurança, no nosso entendimento. Há 19 anos nós cuidamos disso, através da nossa representação. E também, dentro da Polícia Militar, há todos esses anos que estamos lá. E agora, na política municipal de segurança. O Estado do Rio Grande do Sul, ao longo desses anos, e é fato, e aqui apontado, e este é o principal foco no nosso entendimento, é de que enquanto a nível federal, principalmente lá, e verticalize essa política e que passe pelo Estado e chegue aos municípios, de que se trate toda a questão da segurança pública como uma política de Estado. Nós incessantemente estamos falando disso aqui nos nossos, inclusive, seminários de segurança, falando disso. Nos parece que ainda não há uma vontade de que isso se faça. E parece que de vez em quando há um zelo de algumas, de alguns segmentos parece que vão melindrar quando falam disso. Mas é preciso fomentar o assunto, de falar, deixar bem claro para que as pessoas saibam que nós estamos vendo que enquanto não tratarem a segurança pública como política de Estado, nós não vamos resolver esse problema. A cada governo que chega, professor Rebés, está instituindo medidas do seu entendimento. E abre-se um parênteses para dizer, respeitada a pessoa, o indivíduo, mas falando do gestor. Enquanto nós tivermos pessoas que não tenham relação e conhecimento, principalmente técnico e operacional da área de segurança, essas pessoas vão continuar fazendo coisa da cabeça delas, porque é assim que a gente tem que dizer. Nós não podemos colocar pessoas em determinados lugares, como na segurança pública, que não tenham relação com isso. Por isso que as coisas não funcionam. Porque a cadeia de funcionamento, até chegar na pessoa que realmente, efetivamente vai deliberar, esta passa por vários atores, e esses, alguns desses conhecem, mas quando chega lá em cima, aquela pessoa não detém o conhecimento e não sabe tecnicamente do que estão falando. E por que isso? Porque eu já participei de reuniões na Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul e na Senasp, em Brasília, e vi isso. Isso é constatação nossa. Então a gente precisa ilustrar e pontuar, inclusive, presidente, dizer de que isto também deve ser observado. Para que se funcione a máquina da segurança, é preciso também, não que só isso, pessoas de dentro dessa área precisam fazer com que isto fique azeitado, entre aspas, para que funcione. No estado do Rio Grande do Sul, rapidamente, até 2014, na Brigada Militar, nós tínhamos uma média de afastamento do nosso efetivo, principalmente por tempo de serviço, em torno de 800 servidores. E nós desenvolvemos um pedido num período atrás, e isso foi atendido, de reposição sistemática de não menos que 1.000 servidores ano. Mas, em 2015 para cá, com alguns anúncios que aconteceram em relação à política nova do Estado, você passou a ter não menos que 1.600 servidores da Brigada Militar indo para a reserva, pedindo para ir embora, porque se sentiam atingidos em alguns aspectos, e isto tem acontecido de forma muito clara na Brigada. Hoje o nosso efetivo conta, falando efetivo inclusive com bombeiros, conta em torno de 15 mil policiais militares no estado do Rio Grande do Sul, de um efetivo não menos que 33 mil. Né, que nós teríamos que ter. O efetivo que está sendo reposto neste momento, né, de 2.600 aprovados, concursados, nós temos na academia em torno de 1.200. No nosso entendimento, teria que ter chamado todos, porque tem estrutura no Estado para capacitação e formação, que é em torno de 8 meses. Essas questões que agora se abordam, os senhores têm uma ideia, e também tem que deixar claro isso. Esta noite é uma comissão especial na Câmara, na Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Sul, aprovou uma proposta de um projeto de lei de que aumenta o valor a ser pago aos servidores para que esses retornem à atividade da Polícia Militar. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, e quem conhece poderia até me contrapor, nós soubemos de que essa conversa de que nós vamos trazer gente da reserva para colocar no administrativo, para que o administrativo saia para a rua para trabalhar, não é verdade. Por quê? Porque tem atribuições dentro da Polícia Militar, lá no quartel da Polícia Militar, de que são próprios de oficiais da Brigada Militar que trabalham lá, que um soldado, um sargento não vai fazer. Depois disso, grande parte daquele efetivo que está dentro dos quartéis, ele tem impedimento, ou por ordem médica, a restrição, ou pela justiça, a restrição. Não pode mais trabalhar no policiamento ostensivo na atividade fim da Brigada Militar. Então, este tipo de proposta, no nosso entendimento, ela não é nem paliativa como solução, doutor Maurício, e precisa também de que nos mostrem efetivamente, quando fazem esse tipo de proposta, nos mostrem no documento quantos realmente servidores estarão sendo colocados à disposição da população para prestar serviço, que na verdade isto não acontece. Se traz gente para pagar, para encharcar o administrativo, né? E com policiais militares temporários também não é a solução, porque esses não podem exercer o policiamento na atividade fim, somente em casas prisionais, e que o Estado já está tirando a competência da Brigada Militar. Mas isso são dados rápidos da política do Estado, e que devemos aí nos ater, inclusive, em outras medidas nesse momento que estão sendo anunciadas. Já vendo a deficiência no Estado, o município de Uruguaiana aqui, aí sim, de forma bastante ousada, presidente, o município desenvolveu o Plano Municipal de Segurança Pública. O prefeito Schneider nos convidou e nós apresentamos, e aqui está o colega Cabreira, que é diretor de segurança, e é segundo sargento da Brigada Militar. Nós, com a nossa equipe, fomos para a Secretaria de Segurança, dentro de um planejamento apresentado ao prefeito, e este, assim, entendeu que nós deveríamos começar a desenvolver e efetivamente fazer com que Uruguaiana, a nossa força de segurança, a Guarda Municipal, cumprisse seu papel. Aqueles que ainda têm dúvida, e aqui está um delegado da Polícia Federal, um promotor de justiça e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Para aqueles que ainda resta alguma sombra de dúvida quanto à competência da Guarda Municipal exercer o papel de policiamento ostensivo preventivo e cumprir o papel de polícia, não tenham dúvida nenhuma. É legal, está consolidada pela Lei 13.022 do ano de 2014, quando regulamentou o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Dentro disto, do planejamento, e peço aí, Cláudio, que tu abra o slide para nós, a nossa Guarda Municipal recebe apoio institucional, e quero abrir um parênteses aqui para dizer que o delegado Epifânio faz parte deste processo, onde a gente procura a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e a Justiça Federal, estão todos eles neste mesmo diapasão, nesta mesma linha de trabalho, nos traz as condições de aparelhamento. Quando o município não tem essas condições, nós nos resguardamos lá, pedindo este apoio. Nós vimos aí inúmeras viaturas no trânsito, porque o trânsito faz policiamento de trânsito, Lei 9.503 do ano de 97, Código de Trânsito Brasileiro. Os agentes de trânsito são policiais de trânsito. Então nós temos um aparato dentro da Secretaria de Segurança e Trânsito hoje, que é referência sim para o Rio Grande do Sul, e temos recebido visitas, inclusive, de gente de fora do estado do Rio Grande do Sul, vindo à Uruguaiana verificar como funciona e como é que nós colocamos a funcionar essa instituição da maneira que está. Só um breve histórico, Cláudio, ali, pode passar para nós. A Guarda Municipal está respaldada naquela lei. O Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, do ano de 2010, traz o porte de arma às guardas municipais. Cidades com mais de 50 mil habitantes podem portar arma de fogo em serviço, que está o delegado federal. Nós tínhamos aí, Cláudio, pode ir passando para nós. A lei nos trouxe aí, esta lei assegura, está ali, patrulhamento preventivo, preservação da vida, uso progressivo de força. Isto é só para trazer a ilustração onde está o amparo da legalidade das ações da guarda. Acompanhamos e muito, faz favor, vai passando para nós. Acompanhamos e muito aquilo que é feito pela Polícia Federal e outros órgãos de segurança, trabalhando hoje de forma sistemática e em conjunto para o bem-estar da nossa população. E aí, doutor Maurício, Uruguaiana hoje tem um diferencial, sim, porque se nós não estamos sentindo tudo aquilo que os outros estão sentindo em razão da criminalidade, é sim pelo trabalho feito pela Guarda Municipal, especialmente pelas rondas ostensivas municipal urbana, que são as ROMU. que estão trabalhando e nos auxiliando no policiamento preventivo ostensivo. Ali está, é parte da legislação, faz favor, Cláudio. Né? É o decreto que regulamenta o porte de arma. Ainda aí, vai passando, Cláudio, para nós. A realidade da Guarda Municipal até 2014, Cláudio, vai passando, pode... era esta realidade, as condições do município que ofereciam e ofertavam para o trabalho da população. Nós registramos isso quando chegamos lá na secretaria, a logística. Depois nós implementamos, então, como dissemos, uma visão nova na segurança pública municipal com o plano de segurança. Criamos lá as ROMUs, né? Regularização de... Nós tínhamos 20 agentes da Guarda Municipal que tinham o porte de arma regularizado. Hoje nós já temos em torno de 60 porte de armas regularizado com agentes da Guarda Municipal. A implementação da carteira funcional da Guarda, que o agente da Guarda ia numa delegacia, apresentou uma ocorrência, e sequer tinha uma carteira funcional em todos esses anos de existência da Guarda. O auxílio fardamento foi para quê? Primeiro, visando geração de emprego e renda, porque as lojas são do município, credenciadas. O agente não mais passa por aquele processo todo, e aqui a Câmara de Vereadores foi a que autorizou isso através de lei, e aí entra a política de Estado, doutor, quando começa a se implementar leis que asseguram a Guarda Municipal determinados direitos e ações. O auxílio fardamento hoje é pago e o servidor presta conta ao poder público, ele compra, que não mais se faz, vereador Adalberto, processos demorados, aquele burocrático, para que se faça a aquisição de uniforme. Os boletins de ocorrência, que nunca existiram, hoje também são consolidados através de legislação. Faz favor, Cláudio. A informatização da central de operações criada através também uma sala modernizada. Nós temos o vídeo monitoramento da Enafron, em Uruguaiana. 15 câmeras funcionam com a Enafron. Aquele que eu falava aqui quando vereador, que nós perdemos 25. E eu consegui, nós conseguimos, chegando lá, doutor Rebeca, salvar 15. Né? Porque eram 25 para Uruguaiana. Mas aí você perdeu tempo, hoje temos 15. Quero abrir um parênteses, que alguém pode dizer, neste momento, com a transferência de titularidade das contas, tem alguns pontos que estão sem energia, porque a ESSul não quis restabelecer a energia até este momento, porque nós pedimos a troca da titularidade do Concepro para o município. Aí a Procuradoria-Geral do município está vendo isso. Me disseram que nos próximos dias será resolvido. O canil da Guarda Municipal conta hoje, e ali está o colega Cabreira que estruturou ele, com cães de faro, é isso, Cabreira, e cães de ataque, que auxiliam a Polícia Federal e também os demais órgãos de segurança no policiamento. As patrulhas comerciais e patrulha rural, a patrulha comercial funciona no horário forte do comércio, naquele horário mais crítico que a gente entende, e dados estatísticos nos apontam a necessidade de uma inserção mais contundente do policiamento nesse momento, e a patrulha comercial é constituída através de lei aqui na Câmara de Vereadores. A patrulha rural, nós estamos limitando uma atuação em razão das condições que nós não temos todas elas, mas aí já exerce patrulhamento rural. Hoje eu falava isso com o vereador Adalberto. Temos o Disque Denúncia lá na Guarda Municipal. Este é o modelo da carteira funcional em vermelho, o porte de arma, onde está assegurado a lei que traz os agentes da Guarda Municipal. Aí está ela. Depois disso, ilustrando o boletim de atendimento das ocorrências, onde fica oficialmente registrado as ocorrências, para que tenha assim, o controle efetivo daquilo que a Guarda é feita. A central de vídeo monitoramento lá na Guarda Municipal conta com 120 pontos de monitoramento feito por nós nos educandários, aproveitando a política que era proporcionada pela educação associada à segurança. Nós conseguimos monitorar o ambiente escolar todo ele e colocar de forma estratégica toda a redondeza das escolas no bairro. Nós conseguimos captar imagem e também trazer um pouco mais de segurança para os bairros, controlando através do vídeo monitoramento. Intensificação de treinamentos, nós convidamos inúmeras pessoas, não somente aquela formação da matriz curricular imposta às guardas municipais, desde o delegado Epifani esteve lá participando desse processo intenso de qualificação e permanente. Ali algumas ilustrações dessa dessa qualificação. Tá? Ali o apoio já à Polícia Federal na Operação Verão junto à aduana, requisitado pela Polícia Federal. Aí os nossos amigos dos bondes, aí, que é muito comum hoje aí em Uruguaiana, aí na Praça Barão do Rio Branco, no centro da cidade, locais, inclusive, que ali mostram, inclusive, pichações, que são eles mesmos que fazem isso, locais de circulação de público, como terminal de ônibus, isso, ali algumas pessoas identificadas desses bondes, as operações da Balada Segura com a fiscalização do policiamento de trânsito associado à Guarda Municipal, alguns registros de ocorrência, pode passar mais rápido até, Cláudio. As ações também com a Brigada Militar. Aí, nesse ponto, pessoal, entra a participação do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal e também do delegado Epifânio. Só volta ali, Cláudio, para nós. Veículos que estavam apreendidos em razão da atuação da Polícia Federal e também veículos da própria Polícia Federal que estavam para ser descarregados em excelentes condições de trabalho. Aí, conversado com o delegado que aqui está, fomos ao Ministério Público e fomos à Justiça Federal, explicamos aquilo que a gente fala da essência da administração pública, que é o interesse público. Ali estão veículos hoje identificados a serviço da população de Uruguaiana. Algumas pessoas são contra, mas a gente conhece e sabe até por que são contra. Não tem interesse que a segurança funcione. Então, estes veículos estão aqui, o delegado Epifânio, que é o articulador junto conosco para que Uruguaiana tenha essas condições. Pode passar, Cláudio? Ali nós vamos registrar, hoje a Guarda Municipal também exerce, pode e tem condições de fazer o policiamento de eventos esportivos. Nós trouxemos condições próprias com equipamentos que eles já usam aqui em Uruguaiana, como está ali próprio da Guarda, proteção individual, que traz inclusive eles a fazer esse serviço. Aí o trabalho integrado no carnaval com todos os órgãos de segurança, pode passar, Cláudio, ali apoiando a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal lá na aduana, apreensões ali no capô da Brigada Militar, uma atuação em conjunto com a Guarda Municipal e o Serviço de Inteligência da Brigada, com apreensão de aproximadamente 9 quilos de cocaína em Uruguaiana, armas diversas. Este é o trabalho que tem sido feito pela Guarda Municipal. Nós temos aí um slide de aproximadamente 5 minutos, que pode ficar sem comentar, Cláudio, deixar passando para o pessoal ver a outra atuação. Então, hoje, doutor, e a quem compõe aqui os trabalhos hoje, a política municipal de segurança ela está consolidada. Tem algumas leis, vereador Rafael Alves, que estão aqui tramitando na casa, mas é por imposição da Lei Federal 13.022. que deve ainda, obviamente, ser estudada, mas a política, para ser consolidada realmente como política municipal, tem que ser por lei, para que depois, mais tarde, alguém não possa fazer um trabalho diferente disto e que isto permaneça sendo desta forma. Nós, como município, estamos contribuindo com esta parcela. O Estado, com as suas deficiências aqui elencadas, a União, enquanto não tratar como política de segurança de Estado, entendemos que as deficiências continuarão desta maneira. Então, hoje Uruguaiana tem uma força de segurança que está aí, mas não pode ser só ela a responsável. A nossa Brigada Militar, a minha Brigada Militar, ela também faz isso. A nossa SUSEP, a Polícia Civil, estou falando de órgãos do Estado, mas literalmente sucateados, não tem as condições para na sua plenitude nos dar segurança. Que bom que os colegas da Guarda Municipal hoje estão complementando esse trabalho e conseguindo trazer para a Uruguaiana um pouco mais de sensação ou presença de segurança no município. Vou deixar ali 4 minutos, tem esse vídeo passando, daquilo que está estruturado hoje lá na Guarda Municipal. Muito obrigado, presidente.
Bom, nós temos mais razão ainda para cobrar do Estado, se nós estamos fazendo, né? E aí, mais uma vez, o trabalho da segurança e trânsito em Uruguaiana.
Cumprimentar o diretor da modulada, né, que nos dá honra de participar do nosso trabalho, o Alex Gomes e Silva, e convidar o colega vereador Rafael, vice-presidente dessa casa, para completar a mesa, precisamente retirar para alguns minutinhos para despachar do gabinete.
Eu estou debutando aqui, né, na presidência. Tá bem. Eu quero, então, dar oportunidade aí aos demais componentes aqui da mesa, aos inicialmente os que estão aqui no... fazem parte, que compõem a mesa, o Dr. Rebeza, a doutora Daniela, a doutora Cláudia, ao vereador Rafael, ao vereador Josefina e depois então aos, as pessoas que estão presentes aqui. Então a palavra ao doutor Edson Rebeza, nosso vice-presidente.
Presidente, eu vim hoje na inexperiência da audiência pública pensando que seria mais uma manhã perdida, que íamos bater boca, falarmos sem muita lógica e saio daqui entusiasmado pelos seguintes aspectos. Primeiro, em observar que o Ministério Público acompanha e como acompanha, eu não sabia, como homem de imprensa eu tinha que saber, indo lá na delegacia de polícia, indo lá na modulada, indo lá na brigada militar. Me entusiasmei, doutor Vitaciro, com o trabalho que o senhor realiza. E não podia ser diferente conhecendo a pessoa que eu conheço do senhor. Do doutor Epifânio, eu converso muito com ele e ele tem confidenciado o trabalho que a Polícia Federal faz na nossa região. Me surpreende, sobremaneira, os dados trazidos pelo secretário Clemente, porque eu não os conhecia, e me fazem refletir o seguinte. Se não estou errado, a Brigada Militar em Uruguaiana tem 80 homens. A nossa Guarda Municipal tem 129 homens. Alguma coisa não está certa. É a falência do Estado do Rio Grande do Sul? Não estão dando a atenção efetiva à segurança e queremos tornar o Rio Grande do Sul o novo Rio de Janeiro? Doutor Maurício abordou no início da sua fala a questão de vivermos uma guerra e estamos vendo uma guerra. Não é mais possível, inclusive, a legislação na qual a polícia se expõe para prender o marginal e 2 minutos depois ele está solto. E não é culpa do juiz que o liberou. Não é culpa do advogado e da legislação. Se nós não repensarmos isso e deve sair aqui da base, nós vamos sempre, desculpe a expressão chula, chover no molhado. E por que me entusiasma? Porque eu vou ter a liberdade, doutor Maurício, pedir ao senhor que de posse desses números trazidos hoje aqui, desses depoimentos trazidos hoje aqui e desse material extraordinário colhido pela Secretaria de Trânsito de Uruguaiana, sejam encaminhados à nossa seccional, para que incorporados aos dados apresentados aos nossos deputados, que eles criem, desculpe a expressão, vergonha e aceitem fazer a CPI. Porque não é possível mais o nosso Estado estar vilipendiado em todas essas ações. E sendo aprovadas e aprovadas medidas que vão, a partir do ano que vem, ainda subjugar mais o cidadão. Eu, e aqui eu estou falando, despojado da condição de advogado, de vista OAB, de professor, de jornalista, seja o que for, até de juiz de paz. Eu estou aqui desabafando uma coisa que no dia a dia eu sinto pelas pessoas que me procuram, no trabalho onde eu estou realizando o meu mistério de comunicação social, que não aguentam mais. Os mais humildes e que agradecem exatamente a efetiva ação da ROMU, do Ministério Público, da Polícia Federal, e que às vezes, eu vou fazer uma declaração que eu não gostaria de fazê-la, que eu gosto de fazer quando estão os representantes presentes, e não termos aqui a Polícia Civil e a Brigada Militar. Talvez eles estejam, sim, envolvidos em suas tarefas, nas repetidas repartições, mas será que não tinha alguém para representá-los aqui nessa hora? Quantas pessoas estão aqui que deixaram o seu afazer do dia a dia para vir aqui dar o apoio e dizer, olha, a Uruguaiana está pedindo socorro também. Já me estendi demais. Obrigado, presidente. Só gostaria que essas colocações feitas aqui, especialmente pelo nosso promotor Vitaciro, pelo nosso delegado Epifânio e pelo secretário Clemente, sejam levadas à nossa seccional. Obrigado.
Palavra então ao vereador Rafael.
Bom dia a todos os presentes. Eu saúdo o presidente da ordem que comanda esta audiência nesta manhã. Da mesma forma, o nosso secretário de Trânsito e Segurança, o delegado Epifânio, o promotor Vitacir, os advogados aqui presentes, Cláudia, Rebés, Daniela e os demais neste plenário, como Ricardo, enfim, vereadora Josefina, vereadora Adalberto, que se retirou por alguns instantes, todos os presentes aqui, servidores. O objetivo dessa audiência provocada pela OAB é para que possamos sensibilizar a Assembleia Legislativa a fazer uma comissão parlamentar de inquérito
sobre segurança no estado do Rio Grande do Sul. Eu ouvi atentamente o secretário Clemente, que desde que assumiu essa instituição municipal vem realizando um trabalho muito bonito. E se vocês puderam perceber na nossa conversa aqui hoje, e quem tem acesso a questões de segurança vai compreender o que eu estou dizendo e me corrija, Clemente, se eu estiver errado. Há uma tendência nacional em municipalizar a segurança, repassar para os municípios essa responsabilidade. E com isso, o ônus financeiro que isso acarreta. É uma tendência que ocorre há alguns anos através de leis federais que foram aprovadas na Câmara dos Deputados Federais. O que o Estado e a União, que os Estados e a União não estão sensibilizados, é que com essa responsabilidade deveria também repassar os recursos financeiros para que isso pudesse ser possível. Para que isso possa ser possível. Eu acredito que a OAB de Uruguaiana deva levar em sua constatação deste encontro, é que lá em Porto Alegre, nesta comissão, se essa CPI sair, é que nós temos que sensibilizar o Estado, que não investe em segurança mais, porque passa por dificuldades, e não é de agora, são de várias gestões anteriores, a falta de investimentos na área da segurança. Não só na Brigada Militar, como na Polícia Civil. Então, vamos fazer uma reflexão. Porque, em cima da minha conclusão, eu gostaria de pedir ao Estado mais apoio financeiro para a segurança no município. Mas se o Estado não consegue investir nem na sua segurança, que é a Polícia Civil e a Brigada Militar. E aí? Que reflexão devemos fazer em cima disso, então? Que devemos pedir apoio ao governo federal? Hoje, nós vivemos um momento onde tramita na Assembleia Legislativa do Estado um pacote de origem executiva que corta na carne vantagens e questões dos servidores estaduais, até da Brigada Militar, até da Polícia Civil, até do Ministério Público Estadual. E aí? E aí nós nos organizamos, através da OAB do Rio Grande do Sul, para propor e pedir que faça-se uma CPI da segurança e nós, ao mesmo tempo, enfrentamos um problema financeiro, uma crise financeira, que não é gaúcha, é nacional. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está 50 vezes pior do que o Rio Grande do Sul, na crise financeira e na área da segurança. E aí nós temos cidades lá, de médio e grande porte, que enfrentam o mesmo problema e também possuem guardas municipais, que não tem apoio financeiro do município, que não tem apoio do Estado. Mesma coisa. Então, é importante que a gente possa, como sociedade, como comunidade, como legislativo, como entidades representativas de classe, como entidades públicas, repensar o que nós estamos passando no nosso país. Eu recebi a informação agora de manhã que de um partido político do Estado do Rio Grande do Sul, que possui 5 deputados federais, um só votou a favor das 10 medidas aquelas, doutora Cláudia, doutora Daniela, que o Ministério Público Estadual, pode ser?
Federal.
Federal, Ministério Público Federal fez uma campanha a nível nacional para arrecadar quantas assinaturas?
2.400.000.
Aí um deputado de um partido do gaúcho que tem 5, bancada de um partido que tem 5, um votou a favor das emendas do projeto na origem. Várias emendas foram feitas que prejudicavam as 10 iniciativas do Ministério Público Federal, que conseguiu as assinaturas e o projeto tramita de origem, é um projeto de origem popular, né? com tantos por cento de assinaturas se consegue protocolar na Câmara Federal. Então vejam bem, nós passamos por uma crise, ela não é só financeira, de segurança, ela é de moral, não. Ética. Porque os deputados parece que não sabem o que está acontecendo nas suas cidades. Não sabem. Então, a reflexão, e encerrando a minha fala, presidente Maurício Blanco, nós precisamos de uma reforma política geral nesse país. Está difícil a coisa. O que vocês irão levar daqui deste encontro, acredito que vocês já devam ter as informações. Mas esperamos que possa realmente acontecer essa CPI na Assembleia Legislativa. Obrigado a todos que me ouçam, que me escutam.
O estado do Rio de Janeiro passa por esse caos e o ex-governador está preso por corrupção. A gente sabe a razão do problema, né? Como no Brasil, aliás. Bom, eu, a doutora Daniela, a vereadora Josefina, a doutora Cláudia querem... Não? Não? Então, inscritos está... O Paulinho, isso.
Tá ligado. Bom dia, doutor Maurício, bom dia aos presentes. E eu quero parabenizar o AB, doutor Maurício, por nos oportunizar esse momento de vir aqui diante de autoridades importantes da cidade e a gente discutir um tema tão importante que é da segurança. E eu trago, doutor Maurício, uma opinião que é de morador de comunidade. Se a violência atinge a todos, atinge muito mais nós que somos moradores de comunidade. Eu moro em uma comunidade que tem 942 casas e aproximadamente 4 mil pessoas, que é a comunidade da João Paulo II. Lá na nossa comunidade, doutor Maurício, o Estado não se faz presente em nada, doutor Valdecir. Nada. O Estado não tem presença nenhuma. As únicas coisas que entram dentro da nossa comunidade são as forças de repressão. Então, o senhor imagina um jovem com 13, 14, 15, 16 anos na ociosidade da vida, em que o pai, a mãe saem para trabalhar, porque hoje os dois têm que trabalhar, o custo de vida é alto, e eles não têm nada para fazer. O Estado não colabora com atividades esportivas, cultural, de lazer. O Estado não se faz presente de maneira nenhuma. O que acontece com esse jovem, doutor Valdecir? Eles formam os bondes. E esse mesmo Estado que não deu assistência para que esse jovem tenha condições de se encaminhar para uma vida melhor, é o que reprime. E aí a gente vê. E também não causa surpresa para a gente isso. O governador do Estado do Rio Grande do Sul nomeia um secretário de segurança que não entende nada de segurança. Não tem projeto nenhum. Eu entendo, e digo isso com toda sinceridade, que o sistema de segurança, e isso falo a nível de Brasil, ele é falido. Ele faliu. O sistema de repressão, ele não serve mais, doutor Maurício. Ou se investe na prevenção e se investe na educação das pessoas, ou nós daqui uns dias, nós vamos ter cidades presídio. Porque não tem mais condições. Eles tratam o usuário de droga como criminoso, e eu posso dizer isso com toda tranquilidade. Outro dia eu via uma manchete de um jornal que dizia: grande traficante é preso na Anitta Garibaldi. Gostaria que o doutor epitasse... Doutor, por gentileza, doutor. Eu vi uma manchete de um jornal, doutor, e ele dizia assim, ó: grande traficante preso na Anitta Garibaldi. E aí o grande traficante, de chinelo de dedo, de bermuda, de moletom, um moletom surrado. E aí eu pergunto, esse é o grande traficante? O grande traficante, doutor Maurício, são os que trazem as drogas para a cidade, o narcotraficante. Porque esse menino que foi preso lá, ele até a bicicleta já vendeu para fumar uma pedra de crack. O senhor está entendendo? Então, por que não prender essa gente? Prendendo essa gente ia diminuir a população carcerária, que só gera mais criminoso. Porque nós sabemos que o sistema penitenciário nesse país, e nesse estado e nessa cidade, né, é uma constante de tortura e de humilhação e vergonha, gerando cada dia mais criminoso. Porque o índice de ressocialização é muito pequeno, não tem ressocialização. O cara sai, não consegue serviço, pois é ex-preso. Aí também cabe, né, a questão da segurança, da gente discutir nesse debate de segurança como ressocializar, como colocar o cara que saiu da penitenciária modulada para trabalhar, doutor Maurício. Né? Então, todo esse contexto, toda essa história, ela nos leva ao quê? A gerar mais violência. Um Estado violento, secretário Clemente, ele gera violência. Nós tivemos há 12 anos, nós temos o continuismo de um mesmo governo aqui na cidade, doutor Valdecir. O senhor que está chegando agora, né, é importante que o senhor saiba. E nesses 12 anos, doutor, eu nunca vi ou ouvi que o prefeito de Uruguaiana, quando o cargo dele é muito mais representativo do que administrativo, se reunisse com o secretário de Segurança do Estado para discutir segurança pública na cidade. Nunca vi. Então, quer dizer, o problema ele está na base. E a questão que eu acho importante, que como morador de comunidade eu venha aqui e diga, que uma coisa, doutor Maurício, é a abordagem lá na minha comunidade de noite, né? E outra coisa é o tratamento no centro. Eles tratam as pessoas de jeito diferente, né? Enquanto essa questão de segurança, esse debate de segurança da mídia e até algumas pessoas se aparecem com isso, para outros é vergonha e humilhação. E eu vim trazer essa mensagem aqui porque o outro sou eu, viu, doutor Maurício? O outro sou eu. O outro que passa vergonha e passa humilhação sou eu. Porque quando rebenta e toda essa questão de segurança, ela envolve principalmente nós, que somos os pobres. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Lembrei de uma frase de Darcy Ribeiro, acho que há uns 20 anos atrás, disse: vamos construir escolas, porque daqui a 20 anos vamos precisar construir presídios. Parece que não ouviram Darcy mesmo, né? E hoje nós estamos discutindo segurança pública porque não construímos escolas. Com a palavra, então, o Vladimir. Está escrito?
Doutor Maurício, cumprimento aos demais integrantes da mesa que fazem parte dessa audiência pública. Eu quero dizer que acompanho o dia a dia da cidade de Uruguaiana, as dificuldades que tem, justamente para fazer com que a comunidade tenha, pelo menos, uma melhor condição de segurança pública, e que essa sensação que dia a dia aumenta mais de insegurança tenha uma resposta imediata. Converso com diversas autoridades, acompanho o dia a dia na leitura das ocorrências da Brigada Militar, acompanhando todo o processo assim, de trabalho realizado, e realmente não vejo assim, nada de concreto para uma solução a esse impasse. Audiências públicas, já participei de diversas. Nós não queremos aqui saber, meu ver, o que está acontecendo já aqui, porque você sabe, tudo isso aí que foi falado aqui já se... Você sabe, e muito bem, o que precisa são ações. O que precisa é essas pessoas que estão, o delegado, o promotor, o vereador, o juiz, seja lá o que for, que tomem iniciativa. Levantados os problemas já foram. Você sabe que o caos em segurança pública em Uruguaiana está aí. Em outro momento eu falei com o secretário de Segurança Pública do Estado, o Ayrton Michels, e ele disse que o Uruguaiana estava muito bem obrigado, pelo não tinha problema de segurança pública, mas que falta de conhecimento de segurança pública. Com o secretário do Jacine, da mesma forma, não temos problema de segurança, tem câmeras bastante, mas isso aí registra fatos consumados. O que nós precisamos é de policiamento na rua, policiamento ostensivo. Nós precisamos de saber que o policial da Brigada Militar está aí na esquina, que eles estão transitando, que estão nas frentes de escola, que estão, felizmente, tu realizou esse trabalho em Uruguaiana, né? Prestando esse suporte, esse assessoramento aí às forças auxiliares, que é a Brigada Militar, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Federal, enfim, dando esse suporte conjuntamente, porque o delegado de Pifone também dando uma resposta com viaturas, se proporcionando aí as condições de trabalho. Agora, o Estado realmente, o Estado está transferindo para o município uma responsabilidade que é dele. Se o Estado está quebrado, é por falta de gestão política. E nós não precisamos lá de diretores de empresas, de gestores, não sei de quê. Nós precisamos de políticos. Políticos, pessoas que saibam fazer política. E que ajam como políticos. E que cumpram o seu dever como políticos. Eles estão nas instituições e se tornaram políticos porque nós demos a eles essa procuração. Agora, simplesmente chegam lá e vêm os interesses próprios, como está ocorrendo aí na calada da noite, ó. Toda essa transformação da noite de hoje. Mas é com esses políticos que nós vamos resolver o problema de políticas públicas. Mas de maneira nenhuma, o caos que está é na política. O que nós temos que fazer, sim, é a transformação, esta, antes da tributária, antes da parte tributária, é a política. Nós temos que modificar a imagem do nosso político. O nosso político tem que ter responsabilidade, ele tem que ter credibilidade junto ao povo, que não tem mais. As instituições estão aí, ó. A Polícia Federal fazendo o seu trabalho, a OAB fazendo o seu trabalho, as instituições estão ali cumprindo o seu papel, a Polícia Civil, a Brigada Militar. Agora, qual é o suporte que estão tendo? Qual é o suporte que estão tendo para desenvolver as suas atividades de maneira coesa e como realmente tem que ser? Aí, olha para o outro lado lá, do pessoal que está aqui, da penitenciária modulada, das condições, que falta agentes, que falta estrutura, que não tem a reintegração social. Mas claro que não tem, olha o país que nós estamos vivendo. É nesse país que nós estamos vivendo aí, ó. Infelizmente, né, um Brasil gigante, com todas as riquezas que tem que se submeter a essa marginalidade de político que está aí, ó, todo dia roubando o nosso país e não fazendo com que isso aconteça na educação do Paulinho Favorito, que tem uma melhor educação, uma melhor reintegração social, que possa dar o suporte a essas pessoas dos arrabaldes, das vilas. Nós não temos saúde, quanto mais segurança pública. Se não tem educação, que é básico, não tem o que mais. Então, o que precisa, nós só sabemos tudo o que é que acontece, eu já estou me estendendo, mas é assim, ó, nós precisamos, ações. É ações a partir daqui. Formar comissões, ir no Estado e na União e lá e exigir direito constitucional. O que está faltando é isso. Está faltando é político que busque as soluções. Está faltando é político. Não é o delegado, o não sei quem, nada, não. O que falta é político, porque a situação toda é política. E se não fosse assim, nós não estaríamos nesse caos que está aí, ó, com essa amontada de político aí roubando como estão roubando o nosso país. Obrigado.
Certo. Nós temos aqui mais inscritos, só eu gostaria de passar a palavra para o Rafael, que vai fazer uma proposição, dizer que esse é o objetivo da nossa reunião aqui, é agir enquanto cidadania, enquanto sociedade. Vou ter que, e vou sugerir à plenária, aos que estão inscritos, está, né, aqui o seu José Elinho Carvalho, depois o seu João Carlos, vou sugerir o tempo, né, para que a gente possa... vencer aí, porque nós vamos ter outras, por sugestão do doutor Vitacir, eu me filio a ela, que nós façamos outras reuniões como essa, né, e reiterando o convite às entidades que não vieram, então nós não vamos encerrar aqui esse debate nós vamos seguir. Antes então de passar a palavra ao seu José William, é isso, e depois ao seu João Carlos e à senhora Cleusa, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Rafael Alves, que tem uma proposição.
Obrigado, presidente. De forma bem objetiva e direta, eu gostaria que a OAB registrasse essa questão como uma proposição a ser levada a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que seria a seguinte: propormos ao Estado que em cidades de médio porte, e eu ainda não tenho detalhes, mas é uma ideia, uma pedra bruta que pode ser polida, que nós possamos propor que em municípios de médio porte, a Brigada Militar, de alguma forma, ou os recursos alencados à Brigada Militar, possam ser municipalizados. Vamos dar um exemplo, uma tentativa de exemplo, que a Brigada Militar em municípios de médio porte, como Uruguaiana, possam ser administrada pela Guarda Municipal, pela Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança. Vamos dar um exemplo, Uruguaiana tem 160 homens na Brigada Militar, homens e mulheres, que de alguma forma esse recurso, eu ainda não sei como, isso pode ser estudado, e aí me ajuda o Clemente depois, fora daqui da audiência, para quem sabe desenhar, para o OAB levar essa proposição, que em municípios de médio porte, possa o Estado, com o que ele tem na área da segurança do município, não com a Polícia Civil, mas sim com a Brigada Militar, que é policiamento extensivo, Clemente, que possa ser mesclado com a segurança municipal, que a gente ache um caminho para que isso possa se tornar uma coisa só, mas que o órgão Brigada Militar possa, de alguma forma, ser vinculado à Guarda Municipal, à segurança municipal, eu ainda não sei como, mas que possa esse estudo ser feito.
Certo.
Essa é a proposição, obrigado.
Certo. Bom, o senhor José Willi, então, 3 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Doutor Rebés, eu tenho lhe escutado muito na rádio e prestei muita atenção a todos os seus comentários na rádio. Doutor Maurício também, que vem lutando há horas aí dentro da OAB e em todos os eventos aqui nessa Câmara ele está presente quando fala em segurança. Mas ocorre o seguinte, que nós estamos num impasse já. Os senhores estão lutando aqui hoje para que exista a segurança para nós aqui. No judiciário existe uma espada de dois gumes. Vai cortar a cabeça do pequeno, do grande que tem a possibilidade, como disse no princípio, o advogado vai lá e compra aquele voto daquela unidade. Pode o réu matar 4 ou 5 num atropelamento, pode matar outro a bala, mas se ele tem um punhado de dinheiro no bolso, ele sair ileso dali, dando risada da brigada. Hoje, o brigadino não está presente aqui, porque ele está exposto a ser o primeiro a morrer ali na saída da porta da delegacia. Isso que aconteceu ontem no Congresso, ou lá na Câmara Federal, foi uma punhalada nas costas de vocês. Isso eu tinha para dizer para os senhores. Vai ser uma luta muito árdua e vai, já feriram 80% do trabalhador, na qual nós, os sindicalistas, fomos os primeiros. E agora está a classe dos professores, que eram classe média, hoje vão ficar mais pobres. Porque não revisaram aquilo que eu disse há algum tempo atrás, o dissídio coletivo que era prestado para todos, na época que eu, digamos, certas coisas que eu conheci, o Lula de perto. A Volkswagen pagou ele para fazer aquela greve, para não pagar os trabalhadores que tinham sido demitidos. Então, meus amigos, senhores doutores, debrucemos nós aqui, então, a nossa parte, para ver isso aí que o doutor Rafael falou, para que defendam. Nós defender o próprio judiciário, defender as classes, ainda que existem, porque muitas já não estão, estão caindo. Como a nossa mesmo, não existe mais classe trabalhadora que vai ali, faz um vintém por um vintém e não tem mais aquela força sindical que tinha. Tenho dito muito obrigado e é isso que está acontecendo no nosso país. Enquanto, me perdoem, senhores, este interino que está lá de presidente vai continuar deixando roubar mais ainda. Porque a parte do poder judiciário, depois que saiu o Lewandowski, que disse a democracia deu um tropeço, deveria ter fazer antes, não depois. Muito obrigado.
Certo. Palavra então ao senhor João Carlos.
Bom dia a todos. Eu vou fazer um registro aqui, que eu venho acompanhando, Uruguaiana, lá dos tempos remotos, que o doutor Rebés lembra, que se anunciava todas as ocorrências policiais pelo rádio. E Uruguaiana tinha uma característica diferenciada de outras cidades. Era um número enorme de delitos, pequenos delitos, roubos, e continua a mesma coisa. Só que o que agrava nesse momento é que temos crimes mais graves, crime contra a vida e outros crimes de agressão. Então mudou o estilo de crime. Assalto a mão armada, de qualquer coisa. Então, antes eram delitos, crimes, mas de menor potencial ofensivo. Então, é uma característica bem grave, que além do número continuar o mesmo, tem essa característica aí. Bem, sabemos há muito tempo, há anos, que a deficiência é muito grande na área de segurança. E aqui, segurança ostensiva, obrigado, tá, que reduziu sensivelmente. Se falava em 160, hoje temos 80, 90, 100. Então, isso aí é muito grave. Então, eu pergunto assim, um questionamento. Nós temos um auxílio bastante significativo e E não podemos fugir disso, porque o sistema moderno impõe isso, que é o monitoramento de câmeras, que hoje, pelos dados aí, 135 câmeras, eu acho 15, que já tinham mais 20. Então, minha pergunta, quem opera isso, se todos os órgãos de segurança estão integrados em visualizar isso? Porque um ponto é gravar a ocorrência para resolver depois, outro ponto é resolver no ato. Se tem alguém preparado 24 horas com ação imediata para isso, e se todos os órgãos têm isso aí. Bem, o terceiro ponto é que... Não é pelo contrário, eu elogio pelo trabalho. Vamos ver. Melhorou? Se fosse de trabalho, nós teríamos uma situação mais caótica ainda. Então, eu deixo um seguinte questionamento. Será que numa das questões que o Estado não está fornecendo policiais suficiente ou razoável, que está pensando que o Uruguaiana, como tem a Roma, então vão deixar que a Roma faça e vão deixar menos os policiais ou policiais civis também. Então, poderia ser esse sentido também, pressionar para que a igualdade do Estado em relação ao Uruguaiana tem que ser a mesma, independente se tiver a Roma ou não. Tá? E dentro desse elogio do trabalho da Roma, existe um questionamento, sim, o seu Clemente, que eu estava falando que está tudo legal. Está legal, mas existe um questionamento da ADIN 5156, sobre a constitucionalidade da lei, do Estatuto do Regulamento. Então, deixaria o doutor Vitacir, o doutor Epifani e o doutor Blanco para responder esse questionamento que está em andamento, não tem liminar ainda, mas que, acontecendo uma possibilidade de ser questionado, já estão projetando outra lei, outro meio de legislativo, ou também para não se planejar... contratar o poder público 300 ondas da Romo e depois não poder atuar. Então, essa é a questão da gente, essa é a pergunta. Muito obrigado.
Passa a palavra aqui o Clemente, que vai responder alguns questionamentos. Lembrando que temos a senhora Cleusa escrita.
Vamos objetivamente. Primeiro, quero registrar o presidente Nelson, ali do grupo de apoio à Polícia Civil, doutor Maurício, que ele estava conversando comigo, ele, inclusive, me disse que o doutor Vitacir é parte do processo aí de auxílio que está sendo prestado pelo grupo aos órgãos de segurança, que já houve algumas intervenções junto ao IGP e outros órgãos de segurança. O efetivo da Brigada Militar, eu ouvi ele falar disso, o efetivo da Brigada Militar são mais de 100 homens em Uruguaiana. Acontece a mesma situação aquela. Tem aquele previsto, o existente, que são cento e tantos homens na Brigada, e tem o disponível. Tem muita gente na área administrativa, retida por diversas razões, gente cedida aos outros órgãos, enfim. Uruguaiana deve ter 80 policiais mesmo trabalhando na atividade fim. Isso é o que acontece. A questão do monitoramento. Olha, nenhuma ação de nenhum órgão de segurança deixa de ser planejada. Portanto, todos que operam os equipamentos têm qualificação, senão nós não colocaríamos eles lá. Depois disso, as ações do Gabinete de Gestão Integrada, do GGIM, que está o delegado Epifânio, elas são deliberadas em conjuntos por todos os órgãos de segurança, e inclusive o monitoramento está lá em ata. Todos os órgãos de segurança podem operar os equipamentos lá na central da Brigada Militar. Nós contamos com guarda municipal e agentes da Polícia Militar fazendo isso, e dentro das suas necessidades e disponibilidades de efetivos, qualquer órgão de segurança requisita ou opera os equipamentos. Isso é deliberação do Gabinete de Gestão Integrada. E assim tem funcionado. Inclusive, deverá haver uma reunião agora e outra audiência, doutor Maurício, em razão da Base Aérea e Policial de Fronteiras, que eu estou, de novo, provocando isso por diversas razões que vão ser abordadas nesta audiência. Os efetivos monitoramento. Quero dizer também o seguinte, quanto ao ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, está tramitando lá, já tem parecer, manifestação no Supremo dessas questões aí, mas enquanto não se decide isso, a Força de Segurança dos Municípios continua operando, não há ilegalidade nenhuma, há uma discussão de uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei 13.022. Eu quero fazer uma outra manifestação para concluir, doutor, o seguinte. para chegar onde eu vou dizer o que eu quero dizer o seguinte. Eu, quando tinha aquela idade que a gente tinha quando gurizão, na minha casa, meu pai e minha mãe não deixavam eu jogar bola na esquina, doutor Rebessa. Ali na esquina, meia quadra da minha casa, no campo aquele da 24, doutor Maurício. Sem eu antes virar os canteiros, tirar a água do poço, de regador, regar todas as plantas, tirar a sujeirinha do meio dos canteiros, tratar uma galinhazinha que tinha lá no fundo, e de vez em quando ainda tinha um pão feito em casa para mim vender ali na esquina para quem jogava futebol. Não tive tempo de fumar maconha, nem de vender pedra de crack, nem de fumar pedra de crack. Aprende quem quer isso, porque é sem vergonha, eu estou dizendo. Não é porque a ausência da família, é que provoca isso. A família não faz a parte dela. Tem gente aí na rua que fomenta o tráfico. Se existe o traficante grande é porque existe o consumidor. É, fuma maconha e quem fuma pedra é porque quer. De sem vergonha, não tem outra coisa para dizer.
Bom, a palavra então à senhora Cleusa Batista. 3 minutos.
Bom dia. Eu sou Cleusa Batista, guarda civil patrimonial. Sou especialista em segurança e gerenciamento de crises. E eu, escutando ontem o promotor falar na rádio, achei muito sensato o que ele falou, que foi que falta vontade política para agir na segurança. Então, enquanto não tiver um gestor que tenha vontade política de fazer alguma coisa, nada vai ser feito. Vai continuar a mesma coisa. Né? Então, achei muito louvável o que o promotor falou ontem na rádio. E outra coisa, falta aqui dentro, sim, os presidentes de bairro, falta. O comunitário está aqui, sim, porque isso tem que levar para eles. Tem que se expandir a segurança, tem que ter uma solução. Não é possível que tá cada vez tá pior. E aqui, outra coisa, o Senasp em 2005 já propunha que existisse a guarda comunitária dentro do bairro. Quer dizer que desde 2005, nem o gestor ou um secretário de segurança não procurou saber do Senasp, se desde 2005 já está proposta, já tem essa proposta para evitar a criminalidade e a violência no bairro. Então, nós estamos em 2016 e só está piorando e vai só piorar se não houver vontade política, né? Então, é isso que meu desabafo é esse. Já é um desabafo, né?
Sim.
E aqui também, que o rapaz propôs ali da prevenção e educação, é muito importante, sim, na segurança. E também essa questão que o Rebés propôs, passar a segurança, ou acho que foi o Rebés, passar a segurança para o município, é bom, é muito bom. Porque provavelmente venha mais recursos, né? E unindo a guarda municipal, claro, né?
Certo. Muito obrigado, Lucas. A palavra ao vereador Irani.
Muito obrigado, doutor Maurício. Cumprimento quem está conosco aqui na mesa, que está nos ouvindo. O tema segurança pública é um tema recorrente, né? A gente sempre discute segurança pública, saúde, educação, segurança pública. Aqui já foram várias audiências públicas realizadas, e agora eu quero também parabenizar a iniciativa da OAB, que ela está se preocupando com vários temas, e esse é um tema muito sério. Para a nossa cidade, para a localização geopolítica de Uruguaiana, também é muito importante ter uma segurança pública forte. Nós vivemos um Estado desmontado. Hoje nós vivemos um Estado desmontado. Se ontem estava ruim, hoje está pior. E amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Muitas das soluções com relação à segurança pública não está na repressão. Está lá na base, está lá na educação. Fechar as porteiras. Nós vivemos numa fronteira onde a droga passa com a maior facilidade, onde a arma passa com a maior facilidade. Diante disso tudo, desse poderio todo, daqueles que fazem as coisas negativas, nós vamos encontrar um estado em estado deplorável de segurança. Porque os órgãos de segurança, cada vez mais, que precisam ter o apoio necessário para até fazer o trabalho no fim da fila, que é a repressão, também não estão preparados para isso, porque falta efetivo, falta homem, falta liderança, falta gestão, uma série de coisas que a gente tem está discutindo. Vivemos a solução dos problemas hoje apagando o incêndio. O Estado já se declarou que está numa situação que ele não tem condição de nem ao menos pagar em dia o salário dos funcionários. Há uma proposta do governo do Estado, junto com o governo federal, de dar uma trégua à dívida que o Estado tem para que ele possa, com esses recursos, aplicar principalmente na segurança. E só que a segurança do Estado, ela olha para o Estado de maneira diferente. Ela tem olhares para os que estão mais próximos do grande centro, com uma preocupação muito grande. E elas esquecem que o problema começa aqui na fronteira, que o problema começa nos pequenos municípios. A gente não consegue definir dentro de uma sala de aula que aluno, que cidadão nós teremos ali na frente, se hoje eles estão agredindo os professores dentro da sala de aula. Então é um assunto intrínseco, é a educação, é o papel da família, família essa hoje que já não é mais a mesma família de antigamente, hoje ela é composta de várias formas, aonde não tem mais essa história, como eu também fui criado, igual o Clemente, só ia para a rua depois que eu fizesse os meus deveres, que eu trazia da escola, depois de ajudar em casa, se sobrasse tempo, se começasse a escurecer, eu nem saía para a rua, ficava em casa. Então, isso tudo é diferente. Essa perplexidade da sociedade hoje é que nós temos que encarar. Esse é o desafio. A repressão tem que existir, que é o fim lá no fim da fila. Mas quantos presídios nós vamos ter que construir para isso? Quantas medidas socioeducativas nós vamos ter que conviver com um Estado que não tem dinheiro para pagar os seus funcionários, que trabalham nos outros setores, de saúde, educação, enfim. Nós temos que jogar tudo lá na penitenciária. O discurso é muito bonito com aqueles que não têm o compromisso de resolver o problema. Abre a boca, falam que a culpa é daqui, que a culpa é dali, que a culpa é de lá. Nós estamos perdendo para nós mesmos. O ser humano tem capacidade de dar a volta por cima em várias áreas. Gente, não vamos conseguir resolver o problema da segurança? Se, claro, aí é que está o problema. Ele tem que ser enfrentado de frente. Outro dia nós estávamos discutindo com relação ao final de ano, a passagem dos turistas em Uruguaiana. É tudo improvisado, porque um ano se procede de uma forma, o outro ano se procede de outra forma, e aqueles recursos que estavam destinados àquela instituição que foi alocada há 2, 3 anos atrás, hoje é o mesmo valor ou é menor. Então não tem essas condições todas. Então, é uma reflexão muito grande com a sociedade. Tem que envolver a sociedade, tem que envolver o jovem. Isso é um trabalho que nós não vamos resolver de hoje para amanhã. Nós não podemos chegar aqui e achar que uma audiência pública, amanhã os problemas todos são resolvidos. Mas nós temos que começar por algum ponto. E esse ponto vai pela educação, pelo diálogo, pela presença do Estado, pela transparência daquilo que os gestores estão fazendo para buscar a excelência do trabalho lá na frente. Tem uma informação que o dia 9 virá Uruguaiana o secretário de Segurança, Schirme, que vai expor em Uruguaiana vários temas, e principalmente a posição do Estado com relação à segurança. Ele fará isso no dia 9. Então é uma sugestão que eu dou, que eu sei que esse assunto não se esgota hoje, que se possa a OAB fazer parte, porque ele vai tentar reunir os órgãos de segurança do Estado, vai falar com os empresários, uma série de reuniões. Aproveitar a vinda dele aqui para inserir ele na realidade que nós temos em Uruguaiana. Eu sei que é muito fácil a gente reprimir, atacar o bonde, fazer isso, fazer aquilo, mas isso não é a solução. A solução é muito mais profunda. A solução é uma solução que tem que ser pensada por todos. E eu acho que esse é um trabalho que nós temos que começar. O GGI faz um trabalho silencioso, mas ele, de certa forma, nós não conseguimos enxergar o resultado que o GGI estuda, o que ele faz. Porque todo dia tem bonde na rua, todo dia tem Maria da Penha, que é absurdo. Todo dia tem a Romô auxiliando a brigada, realizando prisões. Todo dia tem uma série de ações para coibir isso, e no outro dia, amanhece o dia, as coisas começam tudo de novo. Então, acho que é um grande desafio para a sociedade, independentemente de ser gestor, de ser político, de ser promotor, de ser vereador, de ser cidadão. Nós temos que ter esse pensamento. Se nós não compartilharmos os nossos anseios de buscar uma solução, nós vamos perder para nós mesmos, vamos continuar perdendo para nós mesmos. Então, parabéns aí pela iniciativa, eu acho que são assuntos que a gente tem que, em outras oportunidades, desenvolver muito melhor. Obrigado.
A palavra, então, a doutora Ana, fez a inscrição.
Integrantes da mesa e às pessoas que estão hoje aqui, está ligada. Complementando ali, também rebatendo o que o vereador falou agora, então, sabemos que o objetivo dessa nossa audiência pública hoje é buscar dados, levantar dados para aparelhar a seccional que iniciou esse trabalho de construção da CPI, né, no Estado, e que esse trabalho vai beneficiar não só Porto Alegre, como todo o Estado, e é um trabalho realizado em todas as subseções. E na nossa subseção a gente tem o Dr. Maurício, que vem não só nessa gestão, como na anterior, que eu participei, fazendo um brilhante trabalho em todo, que a OAB não é só em prol dos interesses do advogado, como da cidadania. E eu sei que em Uruguaiana a gente sempre desenvolveu um trabalho muito comprometido em prol da cidadania. Então, hoje, o que se levantar nessa audiência pública, na verdade, já vai ter um resultado positivo, porque já estamos lá com um trabalho iniciado na seccional e que vai beneficiar não só a Uruguaiana, como todas as comarcas. E a gente, como uruguaiana e como uruguaiana, sabe que temos maior índice de... Então, nós já temos um ponto positivo, que é o levantamento de dados e a entrega no Estado. A gente já sabe que vai começar a funcionar, mas, infelizmente, a gente teve, doutora Rebeca, a gente esteve na rádio, buscamos assinaturas, foi entregue na Assembleia mais de 7 mil assinaturas de pessoas que reivindicavam essa segurança, essa CPI, e a gente encontrou, infelizmente, as portas fechadas politicamente, né? Uma resistência que hoje a gente está buscando abrir e melhorar e realmente conseguir o nosso intento, que é essa CPI. E eu acho que a proposição do doutor Vitacir de realizarmos, continuarmos com esse trabalho, não só em prol dessa CPI, mas e de Uruguaiana, é necessário. Nós precisamos e muito disso. E esse horário, eu concordo com o doutor Vitacir, que realmente é um horário complicado. Eu mesma tive uma audiência às 9 horas, cheguei aqui às 10 e pouco. Então, de dia, está todo mundo envolvido, todo mundo tem seus compromissos. Acho que a gente pode fazer a tardinha, né? Eu quero parabenizar, então, mais uma vez ao presidente e a todas as pessoas que estão aqui presentes, que realmente se comprometem com a causa.
Bom, obrigado, doutora Ana. Antes de encerrar, eu quero agradecer a presença de todos. Nós não temos mais inscritos, por isso nós vamos encerrar. Dizer que essa é a primeira, né? A ideia, a proposta do Dr. Vitacir, nós nos filiamos, nós vamos fazer outras e enviaremos convites, daremos publicidade para que a comunidade venha. E, como eu estou debutando, não sei como é que encerra. Eu vou passar. Sim, o Dr. Epifani quer a palavra antes do encerramento.
Apenas um registro aqui, e um assunto que o secretário Clemente havia tocado com relação à aviação aérea da Polícia Militar aqui em Uruguaiana. O helicóptero foi comprado com recurso da ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteira. Ela foi extinta e recriada uma nova estratégia, agora dia 16 do mês passado. E nessa Estratégia Nacional de Fronteira, que é um projeto federal, aí eu falo de uma outra estratégia, de um outro programa federal, que é o Programa de Proteção aos Aeroportos, no qual a Polícia Federal está inserida e diversos órgãos também. E nós fizemos um ofício, senhor presidente Blanco, com relação à fragilização da proteção aeroportuária dentro de um projeto de governo federal, com a retirada da aviação. E aí aproveito até que, perdoe, Irani, na questão de entrada de drogas, até foi um lamento nosso sair a aviação, porque na nossa próxima operação provavelmente aeronaves virão. E é uma pena que a aviação saiu daqui. Mas enfim, nós temos aí um contrassenso, ou seja, um projeto federal que comprou a aeronave, a saída dele fragiliza um outro projeto federal, que é o programa de proteção dos aeroportos. Então é isso que eu quero colocar. O secretário Clemente tem essas informações, vem acompanhando, né, nós participamos de reuniões em torno desse assunto, e nós temos um ofício encaminhado pela Polícia Federal dizendo desse fato, da fragilização, que isso é importante, né, porque a saída da aviação aqui realmente é um retrocesso ímpar.
Eu pedi uma cópia desse ofício ao senhor, sim.
Eu pedi um minuto aqui mais para o doutor, o seguinte, esta questão da base aérea policial, eu conversei com o presidente do gabinete do Gestão Integrada, e também, doutor, deve acontecer, e obviamente nós vamos procurar um melhor horário para fazer esse novo debate sobre a retirada da base aérea aqui, que é muito mais profundo, vereador Irani, tem muita responsabilidade em pessoas que não poderiam ter feito isso, tirado isso daqui. Isso é um recurso federal, tem outras coisas que envolvem isso aí que estão sendo apuradas, mas Uruguaiana não poderia ter perdido, até porque só tem duas bases aéreas, no Acre e em Uruguaiana. E nós perdemos ela de uma maneira de que não é a correta, e eu vou dizer para você, nós vamos apurar isso aí, vai haver pessoas responsabilizadas por isso. Para encerrar, doutor, lhe digo o seguinte, nós não podemos vir aqui também mostrar para a população, como foi mostrado na frente da prefeitura, um projeto e um programa do governo com 35 viaturas, não sei quantos homens da Brigada Militar, dizendo que aquilo era uma força-tarefa de combate ao crime que ia permanecer. Sabe quantas tem hoje, doutor? Nenhuma. Agora inventaram o nome de Operação Avante com efetivo local. Então, cinematográfico, coisas que é só para nós enxergar e depois nunca mais ver, não precisa fazer. Falta gestão e pessoas que tenham conhecimento da área.
Mais uma vez agradecendo a presença de todos, dizendo que nós vamos fazer uma nova audiência em horário mais...
O chato permite só uma observação.
Claro.
Dentro da experiência que eu tenho de outras reuniões, eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Mais do que soluções que nós precisamos, nós temos que nos conhecer. Ou seja, nós temos que ter efetiva noção de qual é a estrutura da Brigada Militar, qual é a efetiva estrutura do IGP, da Polícia Civil, para que com base nisso nós possamos levar à frente e estabelecer cobranças. Eu vou dar um exemplo, vai vir o secretário de Segurança aqui. Que realidade ele vai nos passar? Nós temos que também nós conhecermos a nossa realidade para fazer o contraponto e cobrar. Entendeu? É esse ponto que eu quero destacar. Soluções miraculosas nós não vamos ter, mas nós temos que estar unidos, ter presente quais são os nossos problemas, as nossas deficiências, para juntos cobrar.
Tá certo. Muito bem. Bom, então tá. Muito obrigado a presença de todos. E em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão. Vamos fazer um registro fotográfico aqui, a pedido.